Estamos meditando na Epístola de Judas. Essa é a nossa terceira mensagem. Nós vamos nos concentrar no versículo 4 e eu já farei a leitura. Mas quero orar mais uma vez. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, dá-nos sabedoria neste momento para ouvirmos a sua palavra. Discernimento para identificarmos aqueles que se infiltram em nome do Evangelho de Cristo para enganar os eleitos, como a sua palavra nos mostrará. Ajuda-nos a desenvolvermos a capacidade de conhecer a verdade do Senhor, de não a nossa verdade, mas a do Senhor, e defendê-la para que o nome de Cristo seja conhecido na terra. Ajuda as nossas crianças, que também ouvirão a palavra do Senhor, a compreenderem quem é Jesus, poderem crescer confiando suas vidas a Ele, sem serem enganadas por falsos mestres. Ajuda cada pai a trazer Jesus para o centro da vida de seu lar, de sua família, para que nenhum infiltrado influencie seus filhos com um falso evangelho. Aquilo que leremos na palavra ajuda-nos a entender o valor de termos uma fé purificada em Cristo, e é em nome dele que oramos e rogamos que o Senhor fale conosco neste momento. Amém. Judas, no versículo 3, ele diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E ele faz uma convocação para batalharmos pela verdade, para batalharmos pela exclusividade de Cristo. E aí no verso 4 ele diz assim: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Contra os hereges e heresias, Judas está nos dizendo que não basta a pureza do Evangelho, porque sempre é preciso desmascarar os erros e os enganos. Judas nos convida a considerarmos a necessidade da batalha pela fé, que é urgente e necessária. E ele nos diz no verso 3 que isso era necessário porque a presença dos falsos mestres era notada na igreja e nas igrejas, já que Judas não foi o único a falar acerca disso. No verso 3, ele nos convoca a essa batalha, e agora no verso 4, que nós meditaremos, ele destaca a infiltração dos hereges e suas heresias no meio do povo de Deus. E desde o início deve ficar claro para nós que a heresia só existe por causa dos hereges. Sem eles, a heresia não chega e ela não é propagada. Um erro não vai aparecer do nada. Alguém tem que fomentá-lo. Essa semente tem que ser plantada e alguém tem que cultivar essa semente. E no final do primeiro século da era cristã, tinha sido plantada uma semente contra a pessoa de Cristo, contra o Evangelho e contra a fé, que Judas, que João, que Pedro precisam alertar a igreja e ajudá-la a lidar com isso. O próprio apóstolo Pedro, na primeira carta, vai dizer que o diabo, o vosso adversário, ele vive nos rodeando, procurando uma presa quem possa devorar. Alguém que vai lhe dar alguma brecha para que ele engane. O versículo 4 nos chama a atenção sobre aqueles que se infiltram sorrateiramente no meio da igreja. Mas Judas chama a nossa atenção para aquilo que a lenda dos vampiros, lembra, vampiro é lenda, mas a lenda dos vampiros diz que um vampiro só vai entrar na casa de alguém se ele for convidado. Enquanto ele não é convidado, ele não pode entrar. É isso que a lenda diz. E Judas, no versículo 4, está dizendo que o falso mestre, que o herege, ele vai agir como o vampiro na lenda. Ele vai se infiltrar porque ele é recebido e aceito. E aí ele vai ter ouvidos prontos para ele ensinar as suas heresias. O que toda a epístola de Judas nos ajuda a pensar é nessa convocação à tenacidade em Cristo. Aquela demonstração de perseverança em Jesus Cristo é a convocação que Judas tem para a igreja. Ele nos faz pensar que a batalha pela fé é uma convocação à igreja permanecer firme em Jesus Cristo. Não abrir mão da sua fidelidade à exclusividade de Cristo. E aqui no versículo 4, nós podemos aplicar às nossas vidas que a convocação à tenacidade em Cristo é um chamado à preservação da sã doutrina. Você já parou para perceber como há um discurso muito grande contra a doutrina no meio evangélico? A gente não precisa de doutrina, a gente só precisa de amor. A gente não precisa de doutrina, a gente só precisa da liberdade para viver do nosso jeito. A gente não precisa de doutrina, porque doutrina é coisa de igreja tradicional. É um discurso muito comum, em nome do amor, doutrina é desprezada. Eu não estou falando usando doutrina aqui como uma teologia sistemática, dogmática, mas como um compêndio de verdades reveladas nas Escrituras acerca de Deus e da sua obra. A convocação à tenacidade em Cristo é um chamado à preservação. Você é chamado para preservar. Preservar a sã doutrina. Ficar firme na verdade. Não ser mais como um menino levado de um lado para o outro, envolvido e enganado por todo o ventre de doutrina. Convencido por vendedores da fé. A igreja precisa continuar enxergando a presença de hereges e heresias se infiltrando. E eu vou insistir nisso, não acho que nós diretamente temos alguém infiltrado, enganando hoje aqui dentro dessa igreja local. Mas eu tenho certeza. E se ela é certeza, é absoluta. Para não ser um cacófato, né? Que todos os dias a gente é exposto a dezenas e centenas, quiçá milhares de informações acerca de Deus e da fé, vindas pela internet, infiltradas. Pessoas que não estão ensinando a verdade, mas que têm holofotes e têm views e têm seguidores aos milhares. Representando a Jesus quando Jesus não é representado por eles. Não aceita essa representação. E o que o versículo 4 nos faz é responder à pergunta: quem são os infiltrados? Se nós precisamos enxergar a presença desses, quem são eles? E, obviamente, eu teria uma lista muito grande de nomes contemporâneos que eu poderia te dar. Mas o meu esforço vai ser não mencionar nenhum nome.
mas te fazer pensar em várias. Quem são os infiltrados? E o versículo 4 responde. Os infiltrados são indivíduos dissimulados, disfarçados. Versículo 4 diz, pois certos indivíduos se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Eles entraram disfarçados. Uma outra maneira de traduzir o termo que Judas usa, eles se introduziram furtivamente. Já ouviu falar a palavra soslaio? Depois você procura. Ela já foi mais usada. Se você ainda lê coisa boa, às vezes você vai encontrar na sua leitura. Entraram de surpresa e ninguém percebeu. Por que ninguém percebeu? Porque eles se fantasiaram de crentes, de salvos. Se vestiram iguais aos salvos. Trouxeram Bíblias iguais aos salvos. Cantaram as mesmas músicas que os salvos. Disseram ter recebido o mesmo Espírito dos salvos. Usam o nome de Jesus como os salvos também usam. E fazem isso na maior tranquilidade. E ainda vão ensinar sobre a Bíblia como os salvos fazem. E por isso não foram percebidos. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo alertou no finalzinho do sermão, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Aí Jesus diz assim, vocês vão conhecê-los pelos frutos. Mas tomem cuidado porque eles estão presentes e são atuantes. Conta-se a história de um índio que estava caçando e ele tinha percebido que uma ave, toda manhã, ela vinha pescar o seu peixe naquele rio, no mesmo lugar. E ele já havia tentado caçá-la e pegá-la e não conseguiu. E aí ele teve uma ideia. No lugar onde ela vinha pegar o seu peixe, ele colocou uma pedra para que ela pudesse repousar ali para poder pescar. E ele deixou aquela pedra e ficou escondido. E no segundo dia, aquela ave, quando vem pescar, ela já pousa naquela pedra. Espera um pouco. E percebendo que não há nenhum movimento, pega o seu peixe. E ela volta para lá, dia a dia. No quinto dia, há uma armadilha em cima daquela pedra. A ave se aproxima, não vê nenhum movimento, pousa, pega o seu peixe. No sexto dia, a armadilha está lá e captura aquela ave. É sem perceber que o erro faz o mesmo que o índio fez para caçar a sua ave. Ele vem sem ser notado, ele insere algo que parece não ser um problema, ele deixa ali, até que em algum momento a armadilha funciona. O termo que Judas usa é que o falso mestre infiltrado, ele é dissimulado porque ele se infiltra no meio sem ser notado. Porque ele parece ser, mas ele não é. Há duas tristes realidades que, como igreja, nós temos que entender. A primeira delas é que o herege infiltrado pode ser qualquer um, porque ele se disfarça de um de nós. É melhor você não ficar virando a cabeça para o lado, para você não ficar parecendo que você está procurando, né? Mas uma outra realidade é que um herege infiltrado, ele aparece de surpresa e se instala naturalmente. Ele não manda um WhatsApp no grupo dizendo que está chegando. ele simplesmente vai chegando, vai ficando, vai sendo aceito e começa a ensinar contra a palavra de Deus, mas ele não faz isso imediatamente. Porque ele precisa ser aceito. Porque ele não pode ser reconhecido como um herege. O Senhor Jesus Cristo diz: eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. E há um perigo maior para nós como igreja brasileira. Porque culturalmente o brasileiro é muito bonzinho. O brasileiro gosta de todo mundo. Basta a pessoa dar um sorriso, contar uma boa piada, falar alguma coisa que agrada, o brasileiro nunca vai tratar o herege de primeira como herege, porque o brasileiro aceita todo mundo, o brasileiro é muito bom. Culturalmente nós fazemos isso. É só olhar para a nossa história, tudo o que aconteceu na história do Brasil até hoje. Todo mundo consegue o que quer nesse país, porque todo mundo é muito bonzinho. Se isso é verdade culturalmente, isso também é verdade para a igreja brasileira. Não, não pode ser que aquele rapaz, olha, ele fala tão bem, ele tem milhões de seguidores, ele não pode ser um herege com aquela teologia coach dele, com aquela teologia da prosperidade dele. Não, ele podia ser meu neto, podia ser meu filho. Como eu não vou acreditar, ou como eu vou acreditar que ele é um herege? Olha a frase que ele falou, que negócio legal. Todo herege vai falar alguma coisa que é certa. Todo herege vai falar alguma coisa boa. Como se proteger contra os infiltrados? É o que Judas está chamando a nossa atenção. A vida em comunidade, através de uma vivência efetiva em uma igreja local, protegerá qualquer crente dos ataques dos hereges e suas heresias. Ao passo que uma vida isolada, descomprometida com uma igreja local, é uma porta aberta aos hereges e seus enganos. Qual é um dos principais discursos que a gente ouve nos nossos dias e que vem dos desigrejados? Eu não preciso de igreja. Eu tenho a minha Bíblia. Eu tenho a minha fé. E eu sigo do meu jeito. É um dos discursos que nós mais ouvimos nos nossos dias. E é um discurso contra a Bíblia. Porque a Bíblia nos diz que a salvação é individual, mas ela nos coloca numa comunidade para vivermos como um corpo. Cristo nos resgatou da perdição eterna, individualmente nos deu essa salvação, mas nos colocou na família de Deus para vivermos como um corpo, não isolados. O isolamento é contrário ao ensino bíblico. Mas o isolamento é uma porta extremamente aberta que um crente deixa para um herege. Porque o crente diz assim: eu não vou me submeter a uma igreja local. Ou seja, ele está vivendo em pecado. Um crente que não quer se submeter a uma igreja local, biblicamente, está vivendo em pecado. Se ele já está na prática de pecado por não querer se submeter a uma igreja local, quem é o Senhor da sua fé? Ele próprio. E ele vai escolher a quem seguir, sem critérios. Porque Cristo deu à igreja a sua palavra, para que a igreja protegesse e propagasse a verdade. A quem foi dada a palavra revelada e inspirada de Deus? A igreja. Não é indivíduos. Quem representa Jesus na terra? A igreja. Não indivíduos. É a igreja. Quando alguém se isola, ele está se colocando num risco de seguir heresias e mais heresias, porque isso vai satisfazer o seu próprio desejo. Afinal de contas, ele está desprezando a noiva de Cristo, um crente que não quer se submeter à igreja. E a igreja sendo a noiva de Cristo, ele está desprezando a noiva de Cristo. E é muito fácil um falso mestre enganá-lo. A vida em comunidade é uma proteção para a sua vida, para a sua família. A vida em comunidade te dá semanalmente, regularmente, a oportunidade de estudar as Escrituras, de compartilhar as Escrituras, de esclarecer dúvidas acerca da fé e da vida, e não simplesmente isolar a sua fé. Temos que entender uma coisa: a sua fé não pertence a você. Cristo a deu para você ser um mordomo. O mordomo não é dono. O mordomo é servo. A sua fé continua pertencendo a Cristo. E se ela pertence a você, vai ser muito mais fácil você ser enganado por alguém que se infiltra com heresias e você não se incomoda. Quem são os infiltrados? Judas nos diz, em primeiro lugar, que os infiltrados são homens dissimulados, disfarçados, homens que vão atacar, sobretudo, aqueles que estão vivendo sozinhos. Porque são mais fáceis, são presas mais fáceis de serem enganadas. Em segundo lugar, os infiltrados, aqueles que estão indo contra a preservação da sã doutrina, são incrédulos. E olha o que o texto bíblico diz, não sou eu que estou dizendo, é o Judas inspirado pelo Espírito Santo. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios. O termo diz cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo. Foi predita por escrito. Quando Judas diz isso, não é tão simples assim. O que exatamente ele está querendo dizer com essa frase? Mas eu acho que a própria leitura no texto de Judas já começa a responder. Olha alguns versículos mais à frente aqui em Judas, versículo 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. O próprio Judas, mais à frente, vai dizer que no Antigo Testamento tinha sido registrado na narrativa acerca de ímpios que não conheciam a Deus e que receberam o juízo de Deus. No versículo 17 e 18, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Judas, no versículo 14 e 15, nos dá um exemplo do Antigo Testamento, onde essa sentença de condenação tinha sido predita por escrito. Nos versículos 17 e 18, Judas nos dá um exemplo do Novo Testamento, onde os próprios apóstolos também haviam escrito acerca da condenação desses homens, desses hereges. Quem são os infiltrados? Eles não são simplesmente pessoas que ensinam errado a Bíblia. Eles não são simplesmente pessoas que criam novas doutrinas. Eles não são simplesmente pessoas que formam seitas e igrejas novas. Judas diz que eles não são salvos, mas se apresentam como salvos, se apresentam representando a Jesus Cristo. Isso não é um privilégio, entre aspas, da igreja. Porque no Antigo Testamento, muitas vezes, Deus vai usar Moisés e os profetas para falar acerca desse tipo de herege. Em Deuteronômio, capítulo 18, o povo sendo preparado para entrar na Terra Prometida, versículo 20, porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Sentença pronunciada e escrita. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba, a falou o tal profeta, não tenhas temor dele, não o siga, não o ouça. Se você continua lendo o texto, esse profeta tem que ser morto. Se ele disse que seria assim, e não aconteceu 100% do jeito que ele falou, ele tinha que ser morto. Sabe o que acontece nos nossos dias? Com esse bando de profetas que se apresentam o tempo inteiro, eles trazem semanalmente novas revelações. Elas não se cumprem. Sabe o que acontece? Eles trazem outras para esconder as anteriores. E todo mundo trata como uma coisa normal. Ah, ninguém acerta sempre. Deus manda Moisés escrever e dá para o povo. Se alguém abrir a boca em meu nome, porque o profeta não é quem está adivinhando o futuro. O profeta é quem abre a sua boca e diz assim, diz o Senhor. Se alguém abrir a sua boca em meu nome, sem que eu tenha mandado, ele tem que ser morto. Há uma sentença pronunciada por escrito contra eles. Muitos séculos depois desse tempo em que Moisés escreveu, o profeta Jeremias, em nome do Senhor, no capítulo 14, versículo 13 em diante, vai dizer: então disse eu, ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. O profeta Jeremias está em crise. Porque Deus manda ele, diante do povo, dizer, arrependam-se, senão eu trarei juízo contra vocês. E enquanto ele vai falar em nome do povo, todos os outros profetas vêm diante do povo dizendo, continuem vivendo do mesmo jeito, está tudo tranquilo. Deus é amor. Nós somos seu povo. Ele não vai fazer nada contra nós. E Jeremias estava em crise, e ele vai ao Senhor e diz, Deus, eu só tenho pregado o que o Senhor manda. Mas há dezenas de profetas que vêm em Israel e pregam o oposto. Verso 14, disse o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. O que o Senhor diz acerca deles? A espada e a fome serão consumidos estes profetas. E sabe o que acontece? No ano 586, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói a cidade e o templo, o profeta Jeremias é preservado a vida dele, mas todos os outros profetas foram mortos. Os falsos profetas, todos, foram mortos. E Jeremias teve sua vida preservada. Ele não foi levado para a Babilônia, mas ele foi levado para o Egito. E lá a gente sabe que ele morre, porque Nabucodonosor já tinha dominado o próprio Egito. Então, no Império Babilônico, o Egito também estava subjugado. A gente volta para Judas. No versículo 4, ele diz assim: amados, quando empregava toda... Versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios. Eles não apenas são falsos mestres, mas eles são incrédulos. E somente uma igreja infiel à exclusividade de Cristo não será capaz de discernir a incredulidade dos hereges. Um herege se infiltrará no meio da igreja e será aceito o seu ensino se essa igreja não tem Cristo como exclusivo na sua fé, na sua doutrina, na sua crença, na sua vivência. A igreja precisa ser capaz de reconhecer quem são os ímpios. A igreja não pode tratar um incrédulo como crente só porque gosta dele. Ninguém é capaz de dizer quem é e quem não é salvo, mas Deus é. E Jesus Cristo diz no final do Sermão do Monte que pelos frutos conhecereis. E o fruto de Cristo não é falso. Se nós vivemos com Cristo e amamos a Cristo, nós não vamos ser enganados porque nós conhecemos a Cristo. Eu estava num retiro de casais uma vez, aí fizeram uma brincadeira. Vendaram todas as esposas, pegaram umas 10 esposas, pegaram seus maridos e colocaram enfileirados num paredão. Elas queriam matá-los, mas não deixaram. E aí misturaram todos eles e vendaram todas elas. E eles tinham que ficar com a mão esquerda estendida e elas não podiam, alguém ia levar e ela só ia pegar na mão para cumprimentar. Não podia tocar no antebraço, no pulso, era só pegar na mão e cumprimentar para identificar qual era o seu marido. Eu ganharia fácil, porque eu duvido que outra mulher tenha a mão do tamanho da mão da Sheila. Quando eu fui dar para ela a aliança de noivado, o número do dedo da Sheila é 9. Aí todo mundo diz, é de criança. Eu compro todas as joias que eu dou para ela o tempo todo, eu vou no setor infantil. Sempre. Eu pensei em dar um diamante bem grande, mas ia ficar muito grande no dedo dela. Então ela não ganha diamante por essa razão. Uma vez eu fui dar uma meia aliança para ela, ficou 1/3. Porque meia era muito, meia aliança era uma aliança inteira. Vocês estão rindo, mas é verdade. Uma vez eu fui sair com a Belle, talvez a Belle tinha lá uns 14 anos, estava no shopping com a Belle, aí a Belle pegou na minha mão. Falei, que mão é essa? Não é a mão da Sheila. A mão da Belle é igual a minha mão. E aí todo mundo acertou. Todo mundo acertou, ufa, né? Porque conhecia. Porque pega naquela mão. Se um infiltrado chega, mas você tem a fé em Jesus, o relacionamento, os maridos estão tudo agora. Eu já vi o Cláudio ali pegando a mão da Lu, deixa eu conferir. Depois a gente... No retiro de família, ano que vem, a gente faz uma dessa, vamos ver. Mas se a gente anda com Jesus, é fiel a Ele, caminha com Ele, alguém pode até se aproximar. A armadilha pode estar até armada, mas eu não vou ser enganado. Porque a exclusividade da minha fé é a Cristo. É a Cristo. Uma igreja infiel à exclusividade de Cristo, ela tem dificuldade de discernir a própria incredulidade dos hereges. Queridos, quando um ímpio representa o Evangelho, é o mesmo que Satanás representar Deus. Se é absurdo neste último caso, então tem que ser também no primeiro. Os infiltrados são dissimulados, vivem disfarçados para enganar. Mas Judas nos diz que, além disso, eles são incrédulos. É o homem sem o Espírito de Deus se apresentando para representar Cristo. Isso não deveria acontecer. Nenhum incrédulo deveria ter o direito de representar o Evangelho no mundo. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, diz o apóstolo João na segunda carta. A convocação à tenacidade em Cristo é um chamado à preservação da sã doutrina, da exclusividade de Cristo para a nossa vida e para a nossa fé. Quem são os infiltrados? Temos que entender, eles vivem disfarçados para enganar. Você só precisa pôr um disfarce se você quer que alguém não te reconheça. Eles são incrédulos. Não foram alcançados com a graça de Cristo, continuam vivendo sob a ira de Deus, mas se apresentam como se fossem salvos. Terceira resposta, os infiltrados são falsos mestres. Judas continua e diz assim: transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles são falsos mestres. Os dois termos que ele usa para explicar isso, eles transformam em libertinagem a graça. Eles negam a divindade de Jesus. Há dois ataques aos baluartes da fé. Um ataque direto à sã doutrina. Esses hereges rejeitavam uma cristologia adequada, mas também acabavam com uma soteriologia inadequada. O que estava acontecendo aqui? Eles pervertiam e continuam pervertendo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Substituir a graça de Jesus significa negar a base da salvação. A base da salvação é o próprio Cristo. No final do primeiro século, começa a surgir um ensino falso chamado antinomianismo. Uma palavra grega composta, anti é contra, nomos é lei. Qual era a ideia? Se eu fui salvo pela graça de Cristo e agora sou habitado pelo Espírito Santo, o meu corpo físico não interfere na minha fé. Então, não importa o que eu faça. Se eu faço minhas orações, se eu participo dos cultos, eu não tenho necessidade de cumprir os 10 mandamentos. Eu não tenho necessidade de pureza moral. Eu não tenho necessidade de honestidade relacional. E essa foi uma heresia, um ensino falso, que ele já vem em decorrência de outras ideias fora do próprio cristianismo e começam a ser inseridos por conta dos conceitos ensinados pelos gregos nos séculos anteriores. E aos poucos vão adentrando a igreja. O apóstolo João, na primeira carta, vai dizer: aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. 1 João, capítulo 1. Por que alguém estava fazendo essa afirmação? Porque ele disse: se Cristo já me salvou e me libertou da condenação eterna, qualquer coisa que eu fizer agora não é pecado. E aos poucos, esse tipo de ensino começou a adentrar na igreja. E é a isso que Judas está chamando de uma perversão da graça de Cristo. conduzir naturalmente a buscar outro meio para a redenção. Você vai chegar à fé e experimentá-la sem que a obra de Jesus precise ser do jeito que os apóstolos estão dizendo. Você precisa separar a sua parte material da sua parte imaterial, entendendo que a obra de Jesus vai alcançar a parte imaterial. E aquilo que é matéria, você vai, continua vivendo e não fica mais preso a nenhum tipo de lei. Lembrando que o próprio conceito de lei pelo judeu era confuso na cabeça do judeu, porque ele acreditava que cumprir a lei lhe daria salvação. E cumprir a lei nunca, em nenhuma época da história, deu a salvação a ninguém e nem a nenhum judeu. Eles pervertem a graça salvadora porque eles começam a propor que ela não é o único meio para a salvação. Só que essa perversão, ela traz junto uma negação da divindade de Jesus. Questiona a existência do próprio Deus. Esse tipo de ideia vai tendo ramificações e efeitos doutrinários seríssimos. Disso uma substituição que promove carnalidade. Quando Judas diz que pervertem a graça e negam a divindade, porque se você está fazendo a afirmação da não necessidade da graça, como escrita pelo apóstolo Paulo, você então chega numa pergunta: qual a necessidade de um sacrifício humano e físico do Messias? Há uma implicação teológica muito séria e muito grave. Você nega que Jesus veio em carne, que ele morreu na cruz como um ser humano que sofre pelo pecado da humanidade. Você nega também o único meio para a salvação, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Você nega a mensagem do Evangelho. Quando essa mensagem do Evangelho é negada, muitas outras verdades também serão negadas. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 22, combatendo esse tipo de ideia, disse: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, ou seja, ele tem o espírito do anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Nesse mesmo capítulo 2 da primeira carta, João falando contra hereges que saíram do meio deles, ele vai dizer assim: estes estavam no nosso meio e saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. E ele não está falando de uma apostasia, de um tipo de crente que muda sua doutrina. Mas naquele caso, João estava dizendo de incrédulos infiltrados, ensinando que Jesus não era Deus. Judas usa a seguinte expressão: negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Se só há um Deus e Jesus está sendo chamado de único, soberano e Senhor, Judas está afirmando a exclusividade de Jesus como Deus. Temos que entender que, ao ser negada a divindade de Cristo, sua singularidade como soberano e sua messianidade, não há mais necessidade de declará-lo como Salvador. E, portanto, a graça pode ser transformada livremente em licenciosidade. Você entende isso? Se alguém nega a divindade de Jesus, só resta uma coisa: viver para si mesmo como seu único Deus. Se Jesus não é o soberano, o Messias, então ele também não é o Salvador. E o que ele fez na cruz, ninguém sabe o que foi. Morreu à toa. Aquele sofrimento foi em vão. E se ele não é o Messias, a ressurreição é uma mentira. Se ele não é o Messias, não há segunda vinda. Porque o que aconteceu na primeira foi só a vida de um Jesus histórico. É assim que os teólogos liberais falam. E escreveram no final do século XVIII, XIX. Se ele não é Deus, tudo o que você crê cai por terra. Agora, pensa se alguém chegasse aqui no púlpito dizendo que Jesus não é Deus. Que reação nós teríamos? A gente ia voar no pescoço da criatura. Se alguém veio para o culto armado, já ia sacar a arma, já ia dar um tiro. A gente não ia aceitar isso de forma alguma. Mas Judas diz, uma pessoa negando a divindade de Jesus estava dentro da igreja infiltrado. Tinha alguma coisa muito errada com essa igreja. Eles estavam falhando na exclusividade da fé em Jesus. Porque não era alguém que estava discutindo se pode ou não pode falar em línguas. Não era alguém que estava discutindo se o Espírito Santo habita assim ou assado. Se a música tem que ser para cá ou para lá. Se o banco é virado para Jerusalém, se o banco é virado para Aparecida. Não é alguém, não estão discutindo isso. O cara está dizendo, esse Jesus Salvador não é Deus. E Judas precisa parar tudo o que está fazendo para dizer para a igreja. O que está acontecendo aí? Por que que os caras conseguiram chegar nesse ponto? Porque a primeira característica dos infiltrados é que eles são dissimulados. Eles se disfarçam. E uma igreja fraca não percebe isso. Eu terminei a mensagem semana passada afirmando que a exclusividade da fé em Cristo é a única garantia para não perdermos os frutos da semente do Evangelho. E continuo fazendo essa afirmação. Uma igreja que não se atenta à presença dos falsos mestres que sutilmente atacam os alicerces da verdade, em breve será uma igreja que apenas servirá para trazer escândalo ao nome de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quais são, ou quem são os infiltrados? Quem são eles? São dissimulados. São incrédulos. São falsos mestres, falsos professores. Um falso mestre tem quem publique os seus textos. Falsos mestres têm quem os siga. Falsos mestres são pessoas interessantes, porque ninguém segue alguém que não é interessante. Falsos mestres são pessoas inteligentes. Pensa como Hitler conseguiu o que ele conseguiu. Antes dele começar a matar quem discordava, ele discursou e ensinou para enganar quem o ouvia. E aí depois ele começa a matar quem discorda. Mas ele primeiro junta uma multidão em torno dele com um ensino falso. Com aquele discurso que parece um discurso interessante. Judas convoca a igreja a manter seu foco na pessoa de Jesus Cristo. É isso que ele está fazendo. É o que nós precisamos. A nossa geração é uma geração que todo mundo tem uma verdade para seguir. Ao ponto de chamar terrorista de grupo armado e querer defender terrorista. É a geração que nós vivemos. Se você precisa encontrar sinais dos últimos tempos, esse é um bom sinal. Quem se levanta para defender pessoas que assassinam crianças e entram nas casas fazendo todas as atrocidades. É o mundo que nós vivemos. Gente que faz isso achando que tem alguma razão. São os sinais cada vez mais perto do que é o anticristo. Você sabe, o termo anticristo não é de graça. Se você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, o texto, o apóstolo Paulo vai dizer: o anticristo se levantará contra Deus e tudo aquilo que pertence ao evangelho. É o sinal dos tempos. Eu vi essa semana uns amilenistas tentando, estavam rebolando para tentar explicar algumas coisas. Aí eu só dou risada. Quem sou eu, não é? Mas os caras tentando explicar. Eles vão tentando. Tim Challis é um pastor no Canadá e editor. Escreve muitos textos, e ele escreveu um artigo chamado 7 Marcas de um Falso Mestre. E eu quero concluir a minha mensagem apenas citando as 7 marcas que ele menciona. Há várias outras, mas eu queria só destacá-las. A primeira das marcas de um falso mestre, hoje, é que ele é um herege, uma pessoa que ensina o que descaradamente contradiz um ensino bíblico. A essência da fé cristã. A segunda marca que ele menciona, eles são charlatões. Pessoas que usam o cristianismo como um meio de enriquecimento pessoal. O charlatão só está interessado na fé cristã na medida em que esta pode encher a sua carteira. Sabe por quê? Porque não há glamour algum no ministério pastoral. Não tem glamour e cuidar de pessoas que reclamam de tudo o tempo todo. Onde tem glamour nisso? De pessoas que vivem pecando e insistindo com seu pecado. De entrar numa UTI e encontrar ali pessoas em estágios avançados de suas doenças. Que glamour há nisso? De carregar pessoas enfermas, de cuidar delas. Não tem glamour. Mas por que hoje o ministério pastoral é tratado como glamour? Porque as pessoas estão se apropriando disso para alcançar seus próprios interesses, em nome de Cristo. Alguém foi na minha casa outro dia, disse assim: eu nunca fui na casa de um pastor e já tenho mais de 20 anos de crente. Eu fico calado, né, para não ser maledicente. A gente estava jogando bola, quando a gente jogava bola ali no Peniel, e aí um pessoal que não era da igreja, nossa, pastor joga bola? A gente tenta, se joga a gente já não sabe. Porque tem muita gente hoje que está usando o ministério para se sobressair como alguém famoso. Uma das marcas de um falso mestre é que ele está usando a igreja e o ministério para enriquecimento. Só para o seu conforto. Ele não está cuidando de vidas. Ele está cuidando só da sua. A terceira marca é o profeta. Aquele que afirma ser dotado por Deus para trazer nova revelação que não está nas Escrituras. Todas as seitas começaram com alguém tendo uma revelação além das Escrituras. É um quarto evangelho. Eu falei que não ia ficar dando nome, né? São outros livros e textos que vão tocar tua campainha para querer dizer que Jesus não era Deus, mas era um bom espírito. Todas as seitas tiveram o mesmo tipo de início. Alguém teve uma nova revelação. É só você pegar a história das seitas. As pseudo-cristãs e as não-cristãs. Alguém que está afirmando: Deus me dotou de um poder e de um dom especial que vocês não têm. E eu vou começar a dizer o que Deus não disse daqui para frente, em nome de Deus. A quarta marca é o abusador, a pessoa que usa sua posição de liderança para tirar proveito de outras pessoas. De todos os tipos de proveito e abuso, que infelizmente, cada vez mais isso acontece dentro das igrejas. A quinta marca é o divisor, aquela pessoa que usa a falsa doutrina para perturbar ou destruir uma igreja. Que coloca irmão contra irmão e divide o povo de Deus para ter o seu próprio ganho nos seus próprios interesses.
A sexta marca é o bajulador, que não se importa com o que Deus quer, mas somente com o que as pessoas querem. Ele quer agradar a homens mais do que a Deus. Ele anseia por popularidade e elogios. Ele prega o que é legal.
Ele é o comedy. É o cara que vai para contar uma piada e põe uns versículos e umas histórias da Bíblia muito mal contadas, mas faz todo mundo rir o tempo todo. Mas ele é bonzinho demais. Ele é legal demais. Não queira alguém bonzinho se o que ele vai te ensinar depende da sua eternidade. Queira alguém que diga a verdade.
Bonzinho no sentido de ficar contando piada.
Se o que eu vou ouvir vai determinar a minha eternidade, eu não posso ouvir sem critério.
A sétima marca é o especulador, alguém que por conta de ser um profeta sempre tem novidades.
Foi isso que Satanás fez. Ele trouxe uma nova interpretação para Eva da palavra de Deus e a enganou. É aquele que diz, tudo que foi ensinado está errado, eu vou trazer um novo ensino sobre Jesus, sobre a fé, sobre Deus. Porque eu sei e vocês não sabem. Ele termina o artigo dizendo assim, os maiores embaixadores de Satanás não são cafetões, políticos ou poderosos, mas pastores. Seus sacerdotes não pregam uma religião diferente, mas uma perversão mortal da verdade. Suas tropas não fazem um ataque frontal completo, mas trabalham como agentes, esgueirando-se para o exército inimigo. As táticas de Satanás são estudadas, astutas, previsíveis e eficazes, portanto, devemos sempre permanecer vigilantes. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis. Nenhum político vai me enganar sobre a fé, porque eu não vou ouvir o que eles dizem sobre fé. Eles não são meus mestres sobre fé. Nem sobre política, mas quanto mais sobre fé. Nenhum empresário, por mais rico e famoso que o transformaram na mídia, vai me enganar sobre a fé. Porque eu não ouço a fé pela quantidade de dinheiro que alguém ganhou no mundo. Mas é muito mais fácil ser enganado por um pastor. Porque eu espero que ele me ensine a fé. Porque eu espero que ele me dê a direção e o conselho. Porque eu espero que ele me oriente. Todas as marcas de uma seita você pode encontrar numa igreja. Depende da proporção. A convocação à tenacidade em Cristo é um chamado à preservação da sã doutrina. John MacArthur disse que não haverá nenhuma igreja para lutar pelo que quer que seja, se não preservarmos a verdade. A importância de pensarmos em assuntos como esse é que nós vivemos dias em que todo mundo tem uma opinião sobre tudo. E que todo mundo acredita que a sua opinião é a verdade. E o que se fica fazendo é discutindo narrativas o tempo inteiro. Eu não tenho Twitter, porque eu não vou gastar tempo com isso. Mas aquilo é uma sucursal do inferno. Porque o que acontece naquele ambiente é só discussão. De narrativas e interesses, eu acredito assim, eu acredito assado, e por aí vai. Eu preciso ser cuidadoso acerca disso. Enquanto eu entendo que a igreja foi convocada para defender a verdade no mundo. Não só quando ela está reunida no culto, mas no mundo. Ela não foi convocada para ficar discutindo narrativas. O mundo precisa saber uma única coisa. Jesus é o Deus criador do universo. E o juiz de todas as nações. E ele voltará para julgar todos os povos. A igreja foi chamada para que o mundo conheça esse Cristo. E quando nós preservamos a sã doutrina, nós estamos aceitando essa convocação dessa tenacidade em Cristo. Não só fomos alistados, mas estamos vivendo como soldados de Cristo, por causa da fé que Ele nos deu. Pais, ajudem seus filhos a conhecerem Jesus. O Jesus revelado na Bíblia. Todo mundo vai ter um Jesus para apresentar para ele. Você é responsável por ajudá-lo a conhecer o Cristo verdadeiro. Antes dele conhecer todos os outros heróis, até bíblicos, apesar de eu não gostar desse nome, para Davi, para Moisés e outros, deixa ele conhecer Jesus. Conta a história de Jesus. Deixa ele saber que Jesus é Deus, para ele não confundir Jesus com nenhum outro. Para ele não achar que a Bíblia é só mais um bom livro antigo. Deixa a exclusividade de Cristo enchê-lo, para que então ele leia e ouça tudo quanto é coisa e não confunda Jesus com nenhum outro. Essa é uma maneira de defender a fé dentro da sua casa e de preservar a exclusividade de Jesus dentro da nossa casa. Uma sã doutrina. Nós possamos ouvir, entender e tomarmos a cada dia o cuidado e as decisões para não sermos enganados. Amém? Curva sua cabeça. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, pelo alerta da Tua palavra. Obrigado porque Cristo nos escolheu como seu povo, sua igreja, sua noiva. E Ele é o nosso Senhor soberano único. E é a Ele que servimos, é a Ele que adoramos. Mas diante da Sua palavra, que nós não apenas sejamos alertados, mas possamos viver como defensores dessas verdades. Para a glória exclusiva do nome do Senhor. Amém. Amém.